Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
Canal Saúde desta terça-feira, vamos falar sobre psoríase, orientação, o que causa, tratamentos, como prevenir. Vamos trazer o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Paulo Guedes. Ele é dermatologista, não é, do Hospital Jaime da Fonte, com a gente mais uma vez colaborando aqui com o Canal Saúde. Dr. Paulo Guedes, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite.
E vamos falar justamente de psoríase, né? Que muita gente confunde justamente essa psoríase com pano branco, com outras manchas na pele. Doutor, será que isso aqui é isso? Não é? É um pouco dessa confusão que o leigo tem quando aparece justamente essa doença na pele, doutor Paulo?
Isso é comum. Psoríase é o seguinte, psoríase é uma doença, ela é uma doença relativamente frequente, ela acomete 2 a 3% da população, ela é uma doença imunomediada, é uma doença que tem base genética e não é transmissível. Um dos maiores problemas do diagnóstico de psoríase, como maior parte de doenças da pele, é a transmissibilidade. Psoríase não é transmissível, é diferente de pano branco, é diferente de hanseníase. Psoríase é uma doença imunomediada, é uma doença onde o sistema imunológico ataca a pele e provoca os sintomas. E ela tem várias formas de apresentação e também tem várias maneiras para se tratar. Psoríase tem tratamento, ao contrário do que muita gente pensa.
Até aproveitando, viu, doutor Paulo Guedes, várias formas de apresentação. Eu estive vendo, não é, a literatura e vi fotos horríveis, tá? Umas mais perceptíveis, que a pessoa confunde ali com a irritação, brotoeja, sei lá, o calor, mas eu também vi coisa assim que chama a atenção. Por que essas diferentes formas com a mesma doença, a psoríase, hein?
Porque, como eu falei, psoríase é uma doença inflamatória e tem uma base genética. Então, dependendo de quem aparece, ela vai ter forma diferente. A forma mais comum é a psoríase vulgar ou a psoríase em flacas. Ela abrange mais ou menos 80% a 90% dos casos. Então, essas fotos que você viu, de coisas assim difíceis de ver ou coisa parecida, elas são a minoria dos casos. É quando você tem uma psoríase que a gente chama de eritrodérmica, ou uma psoríase pustulosa. A psoríase pode ocupar todo o corpo, a gente chama de eritrodérmica, e pode ser uma psoríase pustulosa, que tem bolhas com pus, embora o pus não tenha bactéria, é uma bolha que o pus é asséptico, ele é um pus relacionado com uma reação imunológica, não é uma reação a uma bactéria que infecta aquilo ali. Então, da maior parte dos casos, a psoríase não aparece tanto, porque ela pega muito assim, o que a gente chama de área de extensão do corpo, cotovelo, joelho, aqueles ossinhos do pé, pode pegar couro cabeludo, e dependendo da forma que se apresente, é que ela vai ter essas formas mais que, do ponto de vista assim, de ver, que são um pouquinho mais agressivas. Mas mesmo essas formas mais agressivas, elas podem também ser tratadas.
E foi justamente essa mesmo que o senhor falou. É pustulosa, né? O pé é cheio de bolha lá, de pus, meu Deus do céu. E a outra é eritrodérmica.
Eritrodérmica. É quando você tem a confluência das lesões de psoríase. Aí você tem um paciente que vai, ele tem psoríase, ele não se trata de acordo com o que a forma daquela psoríase deveria receber o tratamento. Então, aquelas lesões vão confluindo até atingir uma boa parte do corpo. A gente chama de psoríase eritrodérmica. Porque você fica... A eritrodermia significa vermelhidão. Ele é um paciente que tem todo o corpo vermelho. E, como eu falei, as pústulas são pústulas pequenas, mas são formas graves de psoríase, tanto a eritrodérmica como a pustulosa. Mas dependendo de quem abordar, do médico que diagnosticar a tempo e do tratamento, elas não vão oferecer risco nenhum.
E, doutor Paulo Guedes, o senhor falou aí justamente da questão, né? Olha, fator genético, opa, mas... Época de calor, a gente usa roupas, às vezes abafada, não é? Até abrindo parênteses, não sei como que as pessoas conseguem, num calor desse, andar no meio da rua, não é dentro de um carro de ar-condicionado, não, no meio da rua com o terno, ou os homens, né? Enfim, mulheres também extremamente com roupas pesadas. Meu Deus do céu, a gente está no Nordeste brasileiro, um sol. Isso ajuda a disseminação da psoríase ou não? Calor, abafamento?
Esse tipo de coisa a gente critica muito também. A gente tem uma tendência a imitar o que não precisa ser imitado. Você vai andar em Recife, atualmente a gente está com uma epidemia de calor, vamos dizer, a 35, 38 graus de sensação térmica de paletó. Um paletó e gravata é mais aconselhável num lugar onde a sensação térmica seja de 20 graus, 15 graus, um lugar que seja frio, um clima temperado. Aqui, quanto mais quanto a roupa mais aberta, quanto a roupa com um peso menor, um algodão, uma coisa que irrite menos a pele, é melhor. Então, qualquer doença, inclusive psoríase, a maior parte das doenças de pele vão ser penalizadas por um vestuário desse tipo, um vestuário fechado, que aqueça a pele e que dê desconforto para a pessoa que estiver usando.
Perfeito. Outro detalhe também, atinge mais o quê? Braços, pernas, barriga, axilas...
Depende da forma. Você tem psoríase localizada, você pode ter psoríase ungueal, você pode ter psoríase de couro cabeludo, você pode ter psoríase em placa, você pode ter uma psoríase que pega a parte de dobra, psoríase que a gente chama inversa. Então, depende muito do padrão genético, da carga inflamatória do paciente e, principalmente, do estilo de vida. Por exemplo, um paciente obeso, ele vai ter muito mais dificuldade em tratar e conviver com a psoríase do que um paciente de peso normal. Na realidade, justamente são os pacientes que dão mais trabalho para tratar, são os obesos, os hipertensos, os diabetes, os pacientes que têm alguma comorbidade que piore a psoríase. Isso dificulta o tratamento.
O doutor Paulo, até nessas fotografias que eu estava vendo, pessoas obesas, às vezes mulheres também, embaixo da mama, né? A pessoa obesa fica com aquela mama, seja homem ou mulher, fica, né, cobrindo literalmente. Aí ali embaixo fica, às vezes, aparecendo a psoríase, né? Mulheres também.
A área embaixo da mama, a gente chama de psoríase inversa. Porque ela é uma psoríase. Psoríase normalmente aparece nas áreas expostas do corpo, por exemplo, braços, pernas. Quando ela aparece em dobra de pele, como a região inframamária, como a axila, ela não vai ter a descamação que você vê nas outras áreas, onde a placa cresce e depois descama. Na área da axila, na área da virilha, na região inframamária, como tem muito atrito e muita umidade, a placa não chega a se formar porque ela descama antes. O que você vai ter é o eritema, a vermelhidão naquela área, que depende, por exemplo, numa paciente obesa, ela vai ser muito mais pronunciada e vai dar muito mais sintomas do que numa paciente de peso normal.
Dr. Paulo Guedes, existe confusão de brotoeja, psoríase, que mais? Sarna também, a sarna coça, né? Mas existe confusão por parte do leigo com relação a essas doenças de pele?
A escabiose ou sarna, ela tem várias diferenças de psoríase. O principal é o que a gente chama de lesão elementar. A lesão elementar da escabiose, da sarna, ela é uma pápula que ela é escarificada. A lesão da psoríase é uma placa descamativa e eritematosa. Então, o dermatologista ele é treinado para identificar esses sinais na pele. São sinais, às vezes, que parecem iguais, assim, aparentemente iguais, mas que você, com refinamento, o detalhamento do diagnóstico, você consegue identificar se aquilo é uma micose, se aquilo é uma escabiose, se aquilo é uma psoríase, um eczema, uma dermatite em contato. Vai depender da morfologia da lesão, da idade do paciente, do local do acometimento. Tem várias coisas que se levam em consideração quando você faz um diagnóstico em dermatologia.
Perfeito. Mas por parte do leigo existe essa confusão. As pessoas não têm noção, não.
A maior parte das pessoas vai ter dificuldade, mas isso é compreensível.
Perfeito. Agora vamos falar da questão preventiva, né? O que eu posso fazer para não ter psoríase, se é que existe uma prevenção. Me veio na cabeça
teoricamente,
agora.
Teoricamente, qualquer pessoa pode ter psoríase, porque como ela tem uma base genética, e essa base genética tem um fator ambiental que engatilha essa base genética e provoca a doença, teoricamente, qualquer pessoa que tenha o padrão de herança da psoríase, que são vários fatores genéticos, principalmente o HLA-CW6. Quem tem esse HLA-CW6 tem 10 vezes mais chance de ter psoríase do que as pessoas que não portam esse tipo de HLA. Então, não tem como você se prevenir. Agora, você pode levar um estilo de vida bom. Se você tem uma dieta boa, se você tem um peso normal, se você faz exercício, a possibilidade de você ter psoríase vai ser menor do que se você não tiver todas essas práticas que são boas para a saúde.
Doutor, outro detalhe também. É importante a pessoa ter cuidado com banho, cremes, justamente para que essa pele esteja tratada e não consiga, claro, você falou aí de questões externas que disparam o gatilho lá, porque existe essa questão genética. Mas isso ajuda a minimizar ou evitar a psoríase ou não?
Como eu falei, usar uma roupa leve, se você tem uma pele mais sensível, mais delicada, uma roupa que não aperte, uma roupa que facilite a pele a manter a temperatura corporal, porque você não precisa de nada que aqueça no clima como o de Recife. Isso pode prevenir algumas coisas, e pode prevenir principalmente os sintomas. Se você tem psoríase e usa uma roupa dessa, provavelmente você vai ter mais coceira, mais prurido, do que se você usar uma roupa leve, de algodão, e que não piore o atrito e não piore o calor que a gente já é obrigado a conviver.
E a questão do tratamento, varia muito de pessoa para pessoa, depende desse comprometimento da região onde a psoríase está instalada, por favor.
Exatamente. O tratamento vai depender da extensão e do tipo de psoríase. Se você tem uma psoríase leve, a gente normalmente classifica as psoríases como leve, moderada e grave, que é uma maneira mais fácil de classificar. Tem outras classificações, mas são mais complexas, mas a pessoa pode entender com mais facilidade desse jeito. Uma psoríase leve, você pode tentar mudança de estilo de vida, adequar a dieta, restringir carboidrato, tentar que aquela pessoa perca peso, fazer exercício físico, e se ela tem poucas lesões, a gente pode fazer tratamento tópico. O tratamento tópico, numa pessoa que cumpra esses requisitos de dieta, de exercício, de um estilo de vida mais saudável, é plenamente favorável para que você consiga controlar a psoríase. Se é uma psoríase, vamos dizer, de média gravidade, aí você já tem que recorrer a medicações orais, aí você já tem que fazer alguns outros exames, porque psoríase nem sempre vem só. Psoríase é acompanhada de comorbidade. Toda pessoa que tem psoríase, ela tem mais facilidade para ser hipertensa, para ter doença cardiovascular, para ter doença hepática. São várias coisas que você leva em consideração. E quando você tem uma psoríase grave, além da moderada, então você já tem medicamentos, inclusive, disponíveis no SUS e que podem tratar perfeitamente aquelas lesões.
Muito bem. O Dr. Paulo Guedes, agora há pouco o senhor falou aí dessa questão leve, moderada e grave, não é? Eu vi também nas fotos que tem pessoas que têm nas unhas, não é? Isso é normal ou não? É um caso mais grave ou é moderado, hein? Essa psoríase nas unhas?
Faz parte do exame dermatológico num paciente psoríase, como na maior parte dos pacientes que a gente vê, olhar as unhas. Porque existem lesões que são bem características, são pitting, são manchas de óleo, e que você pode, às vezes, quando você está em dúvida na observação daquela placa, quando você vê a lesão ungueal, aí você já tem mais certeza no diagnóstico. Existe psoríase só ungueal, mas é uma coisa muito rara. Normalmente, a psoríase ungueal, ela é associada também, por exemplo, com artrite, porque psoríase também pode ser associada com artrite. 25% dos pacientes, em alguma época da vida, eles podem desenvolver artrite. Mas, mesmo assim, a artrite também tem tratamento.
Paulo Guedes, antes de chegar no senhor, como dermatologista, eu acredito que o paciente deve ter dito o seguinte: doutor Paulo, eu botei pomada, eu botei sabonete, eu comprei um produto que vende na feira, o que a amiga minha me indicou, o que mamãe usar. Acontece isso geralmente e não se resolve, ou tem algumas coisas de forma remédios populares, enfim, ervas que consegue mitigar, minimizar essa situação da psoríase, hein?
Para quem faz dermatologia clínica como eu, isso é o dia a dia. Normalmente o paciente chega para mim lá na universidade com um saco de remédio. as mais variadas pomadas, as mais variados remédios, porque normalmente ele já fez uma espécie de peregrinação por vários médicos. Já teve várias orientações, normalmente que não são corretas. Porque se ele passa por esses médicos todos, é porque ele não tem uma doença fácil de diagnosticar. Então, ele vai necessitar de um especialista. Então, a tendência é ele usar muitas pomadas sem ter nenhum benefício. Ele tomar vários remédios também sem obter nenhuma melhora. Até que ele consegue chegar no especialista, ter o diagnóstico correto e o tratamento que normalmente é simples, que resolve os problemas dele.
Perfeito. Doutor Paulo Guedes, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Até aproveitando, o senhor trabalha no Hospital Jaime da Fonte, mas o senhor falou também da universidade. Fique à vontade, que universidade o senhor...
Na Universidade de Pernambuco, é o CISAM. O CISAM é um centro de referência em psoríase. Quando você não consegue tratamento na rede privada, você pode tentar ser encaminhado ao CISAM, onde tem um centro de referência, onde tem eu e outro dermatologista que tem... assim, especializado em doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. São doenças como psoríase, eczema, hanseníase, algumas doenças genéticas de pele e que normalmente o que eu faço no dia a dia. O que é mais importante de tudo é que a maior parte das pessoas que têm psoríase já passou por algum médico que diz assim, psoríase é estresse e não tem cura. O que eu quero dizer é que, primeiro, psoríase não é provocada por estresse, pode agravar a psoríase, como agrava diabetes, hipertensão, gastrite ou qualquer outra coisa. E psoríase, ela tem, em algumas ocasiões, ela pode ter cura e, na maior parte das vezes, ela tem um tratamento capaz de controlar completamente as lesões de pele. Então, pelo fato de alguém ter dito que é tal coisa, que não tem cura, então não acredite, vá procurando até você conseguir chegar num especialista que faça o diagnóstico e o tratamento correto.
Só aproveitando esse tratamento, ele volta com o passar do tempo, eu tenho que ter esses cuidados que o senhor falou durante toda a entrevista, é um pouco disso, é, doutor Paulo?
É isso aí, é um tratamento que você vai acompanhar, como se você está tratando com diabetes no endocrinologista, você faz exames regulares, você acompanha como está a glicemia, do mesmo jeito a gente acompanha. E o tratamento, quando não é um tratamento tópico, a gente pode ter o tratamento através do SUS. Então, não é uma coisa tão complicada para se conseguir. O problema é somente chegar nos médicos que fazem isso, que infelizmente não são muitos médicos. Mas você tem a opção do SUS fornecer o medicamento e o especialista para lhe acompanhar.
Doutor Paulo Guedes, deixe seus contatos, redes sociais ou telefone do consultório também. Fique à vontade, por favor.
Eu não tenho redes sociais, mas você pode, qualquer pessoa que quiser falar comigo, pode ligar para o Jaime da Fonte, eu atendo lá. Okay. E se alguém quiser pelo SUS, é só pedir um encaminhamento para o CISAM, que é na frente da maternidade da Encruzilhada. Okay. É fácil de encontrar.
Ok, então aproveitando aqui o telefone do Hospital Jaime da Fonte, a central é 3416000, 3416000. E tem outro aqui que me passaram, 31258810. 31258810. Ok, doutor Paulo Guedes, muito obrigado, viu? Saúde e paz, um abraço, feliz Páscoa para o senhor e tudo de bom, viu?
Para vocês também, obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos.
Idem, igualmente. Doutor Paulo Guedes é dermatologista do Hospital Jaime da Fonte e também lá do CISAM da Universidade de Pernambuco. Nosso convidado do canal Saúde de hoje que vai ficando por aqui. Agradecendo o carinho, atenção, audiência de todos vocês.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.